pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela, mais forte, pálido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Bela glória, entre outras vidas, que Brasil a pátria amada. Os reinos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais valida, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o latar o que ostentas estrelado. E de teu verde louro desta flora, mas no futuro e glória no passado. O seres da justiça clava forte, verás que o fim do teu amor já muda. Ninguém te adora a própria morte, terra morada. Entre outras duas, que Brasil é pátria amada. Os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil.
Senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro então aberta a presente sessão. E convido o nosso querido colega delegado Egídio, senhor secretário, para proceder à leitura das atas das últimas sessões.
Muito bom dia, senhora presidente. Bom dia, colegas deputados, deputados, todos que nos acompanham. Ata da 101ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de outubro de 2023. Presidência, deputados Maurício Kudlark e delegado Egídio. Secretaria, deputado, delegado Egídio. Às 14 horas do dia 25 do mês de outubro do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra o senhor deputado Carlos Humberto, as senhoras deputadas Ana Campagnolo e Luciane Carminati e o senhor deputado Gessé Lopes. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Oscar Gutz e Sargento Lima, pelo PL, a senhora deputada Vanessa da Rosa, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT, e os senhores deputados Jair Mioto e delegado Egídio, Bloco União, PSD-PTB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça aos projetos de lei números 92 de 2023 e 267 de 2023. Foram aprovadas as redações finais, exaradas aos projetos de lei números 245 de 2020, 152 de 2023, 340 de 2023, 379 de 2023, e 384/2023. Foi aprovada em turno único a emenda modificativa ao projeto de lei número 27 de 2023. Após ser discutida pelo senhor deputado Dr. Vicente Caro Preso, foi aprovada em turno único a emenda modificativa ao projeto de lei número 71 de 2023. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 112 de 2023. após ser discutido pelos senhores deputados Napoleão Bernardes e Ivan Nats, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 127 de 2023, com emenda substitutiva global. Após ser discutido pelo senhor deputado Tiago Zilli, foi aprovado em turno único o projeto de lei 197 de 2023. Foram aprovados em turno único os projetos de lei números 211, 243 de 2023 e 299 de 2023. Após ser discutido pelos senhores deputados Nilson Berlanda, Napoleão Bernardes e Ivan Nats, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 305 de 2023. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 371 de 2023. Na sequência, foram aprovados pedidos de informação números do 429 a 434 do ano de 2023, bem como as moções números 1436 a 1437 de 2023. Explicações pessoais fizeram uso da palavra os senhores deputados Pedrão Silvestre e Massoco. Ato contínuo, o senhor presidente cerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 47 minutos. Para constar, eu, secretário, lavrei a presente ata. Em seguida, a ata da 25ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de outubro de 2023. Presidência, deputado Marcos da Rosa. Secretaria, deputado delegado Egídio. Às 16 horas e 47 minutos do dia 25 do ano de 2023, 25 de outubro de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. O senhor presidente consultou os senhores líderes sobre a possibilidade de votação em bloco das redações finais dos projetos e, com a concordância, foram submetidas à votação e aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 27, 71, 112, 127, 197, 211, 243, 299, 305 e 371, todos do ano de 2023. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, secretário, lavrei a presente ata.
Obrigada, deputado delegado Egídio. Em consonância, então, com o artigo, com o parágrafo 1º do artigo 106 do nosso regimento, declaro as nossas atas devidamente aprovadas. Comunico também aos colegas que o expediente ele está disponível eletronicamente e agora, em breves comunicações, eu convido a fazer uso da palavra por até 10 minutos o deputado Emerson Stein.
Bom dia a todos, senhora presidente, mesa diretora, deputados presentes nessa casa legislativa, a todos que nos assistem pela TV UOL. Eu quero, no dia de hoje, senhora presidente, cumprimentar e parabenizar primeiro a cidade de Porto Belo, que completou nesse mês de outubro 191 anos. E a cidade, a nossa região e Santa Catarina, ganhará nos próximos finais de semana um grande presente. Um presente onde, como falei, nosso estado de Santa Catarina é contemplado, e principalmente a cidade de Porto Belo, com um novo bairro. Não é um loteamento, não é um condomínio, mas é um novo bairro para a cidade de Porto Belo. Eu quero passar ali um vídeo onde vocês vão ter um pouquinho da noção dessa primeira fase que será entregue agora, nesse final de semana, na cidade de Porto Belo. Belo, nos últimos 7 anos, vive um novo momento. Um grande momento. Porto Belo era considerada, e todos conhecem a nossa cidade, somente uma passagem para o município de Bombinhas e uma entrada para Itapema. Essa realidade mudou quando pessoas que acreditaram na cidade, como o senhor Roderjan, um visionário, e sua equipe, passaram sim a acreditar na nossa pequena e humilde Porto Belo. Onde em 2018 nos apresentaram um projeto de um novo bairro. Como todo gestor, ele fica até um pouco assustado e com aquela sensação: será que vai acontecer? Será verdade? E unirmos esforços, o poder público, o poder privado, para que tudo desse certo. E deu certo. Sem facilidades, mas olhando para o futuro, a legislação foi sim alterada, para não somente a Vulcão, mas todos que viessem se instalar na cidade de Porto Belo. Tivesse uma nova realidade, valorizando o meio ambiente, o planejamento e principalmente a família. E dando uma nova cara para a cidade de Porto Belo. Porto Belo, como eu falei, completa 191 anos. E a Assembleia Legislativa não poderia, de maneira nenhuma, deixar de homenagear esta empresa que acredita em Santa Catarina também. Porque não está só em Porto Belo, estará também na cidade de Navegantes, na cidade de Itajaí e outras cidades de Santa Catarina. Então, através da Assembleia Legislativa, é aprovada pelos 40 deputados, entregaremos no dia de hoje uma moção de aplausos a esta empresa, a empresa Vulcão, lá no Viva Parque, parabenizando toda a equipe, também da administração municipal, que não mediu esforço para que isso dê certo, principalmente as fundações de meio ambiente, procuradoria do município, secretaria de planejamento, porque isso é um desenvolvimento, mas é um desenvolvimento planejado, ordenado. Eu quero sim parabenizar toda a equipe da Vulcão, o senhor Roderjan Volaco, a Jéssica Volaco Kirchner, Rafael Kirchner, Júlio Kuiper, Mônica Volaco Kuiper, André Miranda e todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, que a partir do próximo final de semana, a sua primeira fase é entregue para a cidade de Porto Belo. Muda a realidade da cidade, Porto Belo sim passa a ter uma nova arrecadação, um novo olhar daquelas pessoas que querem empreender, investir na cidade de Porto Belo, e Porto Belo acaba com aquele estigma de ser somente uma passagem, como tínhamos há muitos anos atrás na nossa cidade de Porto Belo e a nossa região. A região ganha, Santa Catarina ganha, e é isso que a gente quer para Santa Catarina, deputado Fernando. Empreendedores que venham investir nas nossas cidades para valorizar ainda cada município. A parte de deputado Fernando.
Deputado Emerson, eu quero te parabenizar, porque isso é possível quando o empreendedor, o empresário, eles acreditam no município porque acreditam na gestão. Né? Se a gestão ela não pensar em empreender e se desenvolver, o investidor jamais irá para lá. Ele vai para outro município. Se tiver travas na administração pública, ele vai para outro município. Ele não pode deixar seu dinheiro parado, né? Ele tem que investir as coisas acontecerem. Então, se isso aconteceu lá em 2018, o senhor era o prefeito, é por fruto da sua gestão, da sua belíssima gestão, que foi aprovada na sua reeleição nas urnas com mais de 80%. Então, eu quero te parabenizar, dizer que isso tudo foi possível por causa da tua gestão, da tua equipe, do teu colegiado, dos teus colaboradores. Assim como foi feito lá com a Paulinha, lá em Bombinhas também, vocês deram exemplo de gestão na região de vocês. Realmente deram exemplo. E quem viu Bombinhas, quem viu Porto Belo alguns anos atrás e quem vê hoje, o resultado está aí. As pessoas vão investir cada vez mais porque vocês realmente viraram a chave dos municípios. Parabéns.
Obrigado, deputado Fernando. É isso mesmo. E a nossa região, e eu falo que é a Costa Esmeralda, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, a nossa região da ANFRI que cresce a cada dia e novos investidores estão vindo para a nossa cidade de Porto Belo, para a nossa região. E tem também outros empreendimentos, outros condomínios e loteamentos que estão se instalando na cidade de Porto Belo por causa disso, por causa de uma visão das pessoas que querem investir na nossa cidade. Então, parabenizamos a Vulcão pela abertura oficial do bairro planejado Viva Parque. A abertura é um marco significativo na história da cidade de Porto Belo, que ganha, nestes 191 anos comemorados em outubro, um ponto turístico e de entretenimento para o município e seus moradores. Todos os moradores poderão adentrar o Viva Parque, como eu falei, deputado Egídio, não é um loteamento, não é um condomínio fechado, é um bairro planejado, que tem a sua primeira fase, já está em construção a segunda fase e terá a terceira fase. Então, parabéns à Vocam, parabéns à cidade de Porto Belo e a todos aqueles que têm um olhar para a cidade e investem na cidade de Porto Belo e a gestão do município de Porto Belo também, que deu continuidade a esse trabalho, prefeito Joel, sua equipe, que tem um olhar de desenvolvimento para a nossa região. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor deputado Emerson, um minutinho só. Eu gostaria de lhe, também assim como Fernando, deixar um registro aqui. De fato, gente, quem tiver a oportunidade de passar ali e conhecer o Viva Parque, vale a pena. Eu não conheço nenhum empreendimento semelhante no nosso estado. Acho que não tem, né, Emerson? É praticamente uma cidade dentro de uma cidade. Eles planejaram para ali a construção de hospital, de grandes escolas, enfim, de uma estrutura de lazer, de comércio muito bonita, ladeando a BR. A gente vai lá, fica doido, assim, da vontade de morar lá. Então, eu quero também deixar aqui meu abraço fraterno ao Roderjan, a todo o seu time. E em teu nome, Emerson, meu carinho, meu abraço também a toda a população de Porto Belo que recebe esse presente no seu aniversário de 191 anos.
Obrigado, deputada Paulinha. E falar também na parceria público-privada. A Vocam está construindo, através de parceria, a gente, mudando a lei do município, permutou áreas institucionais pela construção de aparelhos para a cidade de Porto Belo. Ela está construindo uma UPA 24 horas, então é um trabalho social, não é ela que está construindo, mas nós permutamos para a área institucional, está sendo construído uma UPA de 24 horas de 7 milhões e meio de reais, onde o município ganha também com isso, teremos lá colégios, então é importantíssimo essa fala também da deputada e registrar aqui essa parceria, porque é só assim que dá certo. Então a gente agradece e parabeniza a cidade de Porto Belo, que ganha esse grande presente. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos os deputados. Forte abraço.
Obrigada, deputado Emerson. Inscrito a falar agora, por até 10 minutos, nosso querido delegado Egídio.
Bom dia, querida presidente, bom dia deputados, deputadas, todos que nos visitam hoje aqui pessoalmente, eu também que nos acompanho ao vivo. É com muita satisfação e alegria que hoje eu venho reafirmar nesta tribuna que em Santa Catarina bandido não se cria. Eu já falei isso aqui várias vezes e volto a repetir. Por isso eu peço que todos assistam o vídeo que vamos passar para ver com os próprios olhos. Por favor, assessoria.
Amigos, amigas, aliados do MST, que nessa manhã, nessa madrugada, hoje pela manhã, foi feita uma ocupação lá em Canoinhas, numa área que é de um proprietário particular, mas dentro do latifúndio tem 600 hectares, que é área da União, área pública. Então, a ocupação foi para pressionar o INCRA, para chamar atenção, para que se encontre onde é essa área pública e que essa terra seja colocada para reforma agrária. Acontece que, de supetão, hoje, no início da tarde, baixou um policiamento ostensivo com cavalaria, com helicóptero, e tudo indica, fizeram o despejo, estão fazendo uma repressão terrível para as famílias vão recuar para o acampamento Terra Livre, que é na divisa, mas corre o risco deles querer levar o pessoal, escoltar o pessoal para o seu lugar de origem. Então,
está vendo que aqui bandido não se cria? Como é bom, né? Ver um líder desse, do tal MST, quase chorando porque tiveram uma invasão de terra frustrada, mas frustrada pela ação rápida e efetiva da nossa Polícia Militar. No último sábado, o Planalto Norte de Santa Catarina foi alvo desse grupo, do MST. Uma engrenagem criminosa que incentiva a ocupação ilegal de terras como forma de protesto. Ação violenta que gera conflitos com os proprietários das terras e também com as forças policiais. O que me deixa indignado é saber que esse grupo ainda existe e que siga incitando a violência nas áreas rurais. como uma forma de protestar. Mas aqui não. Em Santa Catarina tem ordem. Aqui, a polícia rapidamente desarticulou os baderneiros e impediu que o crime fosse praticado, retirando mais de 60 pessoas da fazenda invadida. E vale lembrar ainda que, durante a operação, a PM identificou infrações de trânsito, apreendeu armas brancas, como foice, enxada, machado, e prendeu em flagrante o líder do movimento e mais duas pessoas pelo crime de invasão de propriedade e dano. A nossa Constituição prevê, sim, a reforma agrária, mas em momento algum ela permite invasão ou expropriação de terra de forma violenta. Então, fica aqui o meu recado e parabéns, governador Jorginho Melo, pelo pulso firme. Parabéns aos cerca de 200 policiais militares pelo esforço e dedicação no cumprimento do estrito dever legal. Em outros estados, esse grupo criminoso tem o apoio do atual governo federal, tem o apoio da esquerda. Mas aqui a gente preza pela ordem. Aqui em Santa Catarina, a gente busca o progresso do nosso povo, da nossa gente. Por isso, mais uma vez, eu reafirmo, em Santa Catarina, não. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, deputado Egídio. Agora nós vamos ouvir, por até 10 minutos, o deputado Pedrão. Nosso representante aqui da capital.
Presidente Paulinha, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas deputados, cumprimento também o público que está na galeria e também nos assistindo pela TVA. Eu trago uma informação bastante relevante. Nós estamos protocolando até o dia de amanhã um importante projeto que se chama a Lei do Primeiro Case. A Lei do Primeiro Case vem para trazer soluções para o poder público catarinense, quiçá brasileiro. Nós vivemos num polo tecnológico muito forte. Santa Catarina está na quarta colocação do Brasil, quando comparado com outros estados, com relação ao setor tecnológico. São 17.800 empresas, aproximadamente, com setor tecnológico, no setor tecnológico catarinense. Essas 17.800 empresas correspondem a boa parte do faturamento do nosso estado. Elas desenvolvem soluções para o mundo inteiro. Se nós falarmos do polo tecnológico da Grande Florianópolis, nós temos cerca de 6 mil empresas que faturam, em média, 8 bilhões e meio de reais e empregam cerca de 32, 33 mil pessoas. Falando nesse importante segmento, nós temos que olhar para dentro do poder público e criar cenários para que startups que desenvolvem soluções possam rodar o seu MVP dentro do poder público. Hoje, é extremamente burocrático para que uma startup que desenvolva uma solução, por exemplo, de voto eletrônico para o plenário das câmaras municipais. Muitas delas, tecnologia quase inexistente. Mas eles não conseguem fazer uma parceria para testar se o seu projeto é bom, se tem viabilidade, e a partir do poder público catarinense, escalonar para o Brasil e para o mundo. Um case que deu certo em Florianópolis, mas que foi com muito custo, foi referente à saúde. Florianópolis tinha, mesmo sendo capital do estado, uma perda enorme de vacinas todos os meses, por conta de oscilação de energia. Pedrão, o que que energia tem a ver com vacina e tem a ver com tecnologia? As vacinas ficam guardadas nas geladeiras, nos refrigeradores. Florianópolis tinha uma constante oscilação de fornecimento de luz, inclusive com quedas de luz. E no final de semana, aquela vacina que era para estar em determinada temperatura, com queda de luz, ela ia para outra temperatura. Ou seja, a vacina tinha que ser colocada fora. Dinheiro público que comprou vacinas caríssimas, que foram colocadas no lixo. Por conta de o quê? De não ter um controle em tempo real da temperatura do freezer. Esse foi um case. Uma empresa de tecnologia local desenvolveu um controle de temperatura dos freezers e com aviso em time real no celular do gestor do posto de saúde. Se a temperatura começava a baixar 1 grau, 2 graus, 3 graus, começava a apitar no relógio, no celular do gestor de saúde. O gestor de saúde tinha tempo hábil para ir corrigir o problema e as vacinas não eram perdidas. Sabe quanto foi o custo de uma solução dessa? R$ 29,90 por mês. Quantos milhões de reais em vacinas foram economizados por R$ 30,00 por mês? Gente, eu trago as soluções aqui como uma forma de reverberar para o nosso estado e para o nosso país. Tem muitas soluções sendo criadas no setor tecnológico que precisam sim ser validadas dentro do setor público para que possam ganhar escala. O nosso estado tem inúmeras empresas, são cerca de 18 mil empresas do setor tecnológico. É impossível que essas startups não tenham soluções para melhorar ainda mais o poder público de Santa Catarina, trazendo mais transparência, mais controle social, mais agilidade nos processos, mais controle nos processos, mais direcionamento das tarefas com os determinados colaboradores, colocação de prazos, setor de saúde, inovações para que a saúde chegue até as pessoas, inovações para que o cidadão possa demonstrar ao político, ao gestor, os problemas da sua cidade, da sua região. Chegou a hora de colocar a tecnologia dentro do governo. E não faz sentido que a burocracia trave, que empresas inovadoras, com baixo custo de instalação e operação de suas soluções, não possam trazer uma evolução há tanto tempo desejada pelo poder público. Por essa razão, nós estamos apresentando o projeto de lei do primeiro case. O objetivo é que o poder público catarinense abra as portas das suas sedes para que as empresas de tecnologia tragam as soluções. Dito isso, peço o apoio dos colegas deputados para que possam ajudar o Polo Tecnológico Catarinense, que é o quarto polo do Brasil, a alavancar e passarmos São Paulo, que é o polo referência hoje. Santa Catarina tem condições especiais para ultrapassar em 2 a 3 anos o que São Paulo é hoje para o Brasil. E digo isso com os pés no chão, porque confio na tecnologia catarinense, confio nos empresários catarinenses e confio que o poder público vai ser um grande alimentador de soluções desse sistema tecnológico que desenvolve todo santo dia soluções para o mundo inteiro, mas que pouco são usadas aqui dentro da própria casa. Tem soluções sendo criadas aqui na ACAT, a 10 quilômetros de onde estamos, e essas soluções estão sendo agora aplicadas na China, aplicadas no Rio de Janeiro, aplicadas nos Estados Unidos, aplicadas em Dubai, e não estão sendo aplicadas aqui. Tem alguma coisa errada. Então nós precisamos inclinar o nosso olhar e dar oportunidade para quem é, como diz no futebol, Sargento Lima, prata da casa. A prata da casa faz muito bem feito. E aqui é o ouro da casa, porque esse setor movimenta 8 bilhões e meio na economia catarinense. É um setor que tem, sim, o seu próprio respaldo. E se o Estado e as câmaras municipais e as prefeituras municipais derem a oportunidade de essas soluções entrarem para resolver a gestão pública, com toda certeza esse setor alavanca ainda mais. Presidente Paulinha, eu venho falar também um pouco de saneamento básico aqui. Florianópolis é uma cidade que, no ponto de vista do esgoto, ela está com índices piores que Nepal. Florianópolis tem uma máxima que é propagada pela Kazan, que mais de 60% dos habitantes de Florianópolis possuem tratamento de esgoto. Eu digo que isso é mentira. Até porque passar rede de esgoto na frente da casa das pessoas não significa que tenha tratamento de esgoto, por N motivos. Por vezes, as pessoas não ligaram o esgoto da sua casa na rede da Kazan. E por que que, quando não foi feita a rede, não foi conectado o esgoto das residências com a própria rede? Esse não era o objetivo de passar a rede? Ou o objetivo real da Kazan era simplesmente passar a rede e aumentar a arrecadação? Porque onde passa a rede, se cobra a água e se cobra o esgoto. Independente do esgoto estar sendo ligado ou não na rede que conduz a um tratamento. Dito isso, nós também observamos que a região continental de Florianópolis, que é a região que eu moro, é uma região que possui, segundo a Kazan, 100% de tratamento de esgoto, mas em contrapartida possui 90% de praias poluídas. Onde está o erro? Prefeitura omissa, Casan incompetente, onde fica a solução? A solução que eu defendo é a ruptura do contrato de Florianópolis com a Casan. E defendo isso desde 2013, quando fui vereador do município de Florianópolis. Quando fui candidato a prefeito de Florianópolis, o meu primeiro compromisso era fazer a ruptura do contrato da Casan, bem como a implantação do transporte marítimo. São dois calos que travam o desenvolvimento de Florianópolis. A temporada de verão está se aproximando. Verão passado, UPA Norte e UPA Sul ficaram lotadas de turistas e de moradores por conta da contaminação da água por dejetos fecais. É sério, uma capital turística que polui o seu ativo é o mesmo que matar a galinha dos ovos de ouro. Florianópolis, que é conivente com a Casan por N razões, muitos políticos se elegem e se reelegem através da Casan, e aí o através tem várias outras interrogações, como o recurso que era para uma obra que custaria 100, que acaba custando 200, e essa diferença vai para alguém. Essa é a realidade. A Casan merecia ser fruto de uma CPI desta Casa Legislativa, para analisarmos todos os contratos. E eu não estou aqui travando a um governo em especial, estou travando a todos, porque a Casan em Florianópolis está há 40 anos. Então, muitos governadores, muitos prefeitos, muitos deputados já foram, inclusive, presidente da Casan. Nós
temos... 30 segundos para concluir, meu querido. Gostaria, mas o tempo não permite. Mas obrigado. Um minuto, então, para o deputado Pedrão concluir, gente.
Obrigado. Gostaria de convencer e contar com o apoio dos demais deputados. Minha passagem aqui é breve, tem mais talvez uma semana aqui dentro desta Casa Legislativa, mas que como ato de saída pudéssemos coletar assinaturas para fazer uma CPI da Casan. CPI da Casan é fundamental para investigarmos não apenas o rompimento do reservatório. Ali é uma obra a ser investigada, mas nós temos que investigar sim como está sendo a relação de investimento com obras, como está sendo a relação política partidária com as obras da Casan, como está sendo o plano que foi desenvolvido pelos municípios e o cumprimento e execução dessas obras frente à Casan. Os municípios hoje no Brasil, que estão com índices excelentes de tratamento de esgoto, foram municípios que romperam o contrato com as empresas públicas, que possuíam o mesmo problema que a Casan possui. Muito obrigado.
Senhores, como me encontro inscrita para deixar uma mensagem hoje, em explicações pessoais, eu requeiro ao deputado Marcos da Rosa que gentilmente assuma a presidência dos trabalhos até que eu retorne da tribuna. Obrigada, deputado.
Deputada Paulinha, bom dia, senhoras e senhores. A senhora está com a palavra, então, para o seu pronunciamento.
Obrigada, deputado Marcos. Bom dia mais uma vez a todos os meus colegas. Dizer que, por uma série de compromissos de trabalho, eu não tive presente no momento de tribuna nos últimos dias, e é uma alegria enorme para mim retomar o meu convívio aqui com os senhores no parlamento, no nosso plenário, que é um instrumento, na verdade, de posicionamento do cidadão catarinense, de luta, de enfrentamento às bandeiras que precisam ser defendidas em nome da nossa gente. Então, para mim, é um orgulho muito grande ladeá-los aqui nessa luta, nas causas que nos unem e que são inúmeras, muito mais do que aquelas que nos apartam. A minha mensagem é breve, eu quero apenas deixar o registro formal aqui, o meu abraço à deputada Vanessa, que assume agora por 30 dias, em razão do afastamento do deputado Padre Pedro, deixando claro que não pela condição partidária, mas para mim é muito simbólico ter nesta casa mais uma mulher E eu fico arrepiada toda vez que eu falo isso, mas é a primeira mulher negra desde Antonieta de Barros eleita, pessoal. Isso é muito significativo para a história do nosso estado. Então, ontem eu tive o privilégio de transmitir a ela a coordenação da bancada feminina, justamente para que nesses próximos 30 dias ela possa seguir com esta causa que é tão relevante para a gente. E já emendando um tema no outro, quero dizer aos colegas que nós, a bancada feminina passada, né, que teve em nosso convívio a deputada Ada, a deputada Luciane Carminati, que segue ainda no parlamento, a deputada Marlene, a deputada Adice, nós nos reunimos, iniciamos um trabalho em dezembro do ano pretérito de construção de um livro que trata exatamente do que é a luta da mulher catarinense. Qual a sua história? Qual a sua voz? Trazendo a pauta da defesa do espaço da mulher, independente de ideologias. Nós temos nesse livro que será lançado nesta casa, graças ao apoio do deputado Mauro de Nadal, no dia 22, no dia 21 de novembro agora, relato de mais de 50 mulheres catarinenses. Mulheres de esquerda, de direita, pastoras, professoras, donas de casa, empresárias, mulheres dos diversos olhares que estão aí para justamente defender o que nós defendemos, o feminismo que nos encontra, que nos alcança, que não é a disputa com os homens, que não é de modo algum a negação da condição de gênero que Deus nos oferece e nos torna também em alguns aspectos diferentes. Não é isso. O feminismo que nós acreditamos e defendemos, ele tem apenas um ponto de encontro: respeito. Não é tratar se nós somos contra ou a favor do aborto. Não é tratar se as relações sexuais, pessoais, são homossexuais, heterossexuais, se a mulher deseja ou não ter filhos. Não são esses debates. É o debate de que homens e mulheres devem ser respeitados de igual forma e ponto final. E esse livro é sobre isso. E eu, de pronto, já quero deixar esse convite a todos os colegas para vocês participarem desse lançamento. De forma muito breve, Marquito, quero te deixar também um cheiro, um abraço e um parabéns pelo projeto de lei que tu traz para esta casa, que discute, sob uma ótica muito relevante também, a questão do canabidiol para o uso científico e como medicamento também, com a regulamentação do cultivo dessa planta, que já está mais do que provada a sua eficiência na medicina para o tratamento de uma série de enfermidades. Nós temos também um projeto de lei que tramita nessa casa, que trata da distribuição do medicamento de forma gratuita pelo SUS. Gente, o sistema endocannabinoide que está no nosso organismo, quando tratado diante de uma enfermidade crônica, ou de uma circunstância como é o autismo, enfim, ele pode trazer benefícios assustadores. E nós não podemos seguir dando de costas para a ciência. Nós temos que trabalhar conjuntamente para desideologizar pautas que favoreçam a vida do cidadão catarinense. Uma das maiores tarefas que nós temos conjuntamente, Marquito, penso eu, o nosso líder que está aqui também nos acompanha, é arrancar da nossa vista os debates ideológicos que têm fracionado a população. Não é a extrema esquerda ou a extrema direita que tem o bastão para conduzir com dignidade o Estado de Santa Catarina e mesmo o Brasil. Esse convívio com as diferenças é que vai nos fazer fortes e capazes de superar desafios como este, que é o que eu finalizo no meu pronunciamento, gente. O incidente agora, esse episódio de São Paulo, mais uma adolescente de 16 anos morta. Amanhecemos com as notícias de um grande ataque que vitimou mais de 20 pessoas agora novamente nos Estados Unidos, não numa escola, mas fruto de um ataque promovido por um atirador. Saudades e Blumenau ainda estão vivos em nossos corações. Escutem o que eu tenho a dizer para vocês. Eu e o deputado Lucas tivemos o privilégio agora de voltar de uma missão nos Estados Unidos, que é trabalho do CONSEG, desse grupo que nós estamos auxiliando a liderar, junto com o deputado Mauro de Nadal, que estuda com profundidade desde abril os fenômenos das violências nas escolas. Se nós não subtrairmos o período de negação, que é o que nós vivemos, a negação é, puxa, que horror esse episódio, mas não vai acontecer mais porque nós não somos assim. Nós estamos desse jeito, nós estamos na página da negação. Eu volto dos Estados Unidos convencida de que este fenômeno que tem matado crianças, professores, lamentavelmente vai prosperar. Porque nós estamos vivendo uma grande epidemia de violência patrocinada pelas redes sociais que tem atraído as nossas crianças e jovens. E, escutem, meus amigos, quem comete esses crimes não são apenas pessoas que têm patologias na área da psicologia ou da psiquiatria. Não são apenas pessoas doentes. São jovens que vêm de famílias desestruturadas e têm momentos de tristeza, solidão, infelicidade e encontram a alegria apenas na morte de alguém, por uma série de questões que o tempo é exíguo demais aqui para relatar. O que eu quero de fato pedir a vocês é que se envolvam nessa causa. Para este mês, o deputado Mauro de Nadal vai chamar a nós todos para apresentar o trabalho do CONSEG. Vocês lembram? Porque quando o episódio aconteceu, todos vocês apresentaram propostas de projetos de lei tentando construir alternativas de segurança nas escolas. Esses estudos foram feitos. E o nosso propósito é que todos os projetos de lei construídos sejam subscritos pelos 40 parlamentares. Eu tenho convicção que tão logo o deputado Mauro de Nadal retorne de viagem, ele vai chamar a nós todos para fazer a apresentação primeiro para nós desse trabalho e que nós possamos juntos subscrever essas ações que vão seguir adiante. Mas escutem, ou nós vamos ter um trabalho muito profundo, um entendimento que é uma tarefa para 10 anos e não para 10 dias ou 10 meses, ou nós vamos, lamentavelmente, conviver com a dor de ver novamente crianças e professores mortos no estado de Santa Catarina e em outros estados. Quem me conhece sabe que eu não sou uma mulher fatalista, ao contrário. Meu coração é rodeado de esperança, alegria, força, encorajamento para seguir em frente. Mas este caso da violência escolar, ele precisa nos tirar da zona de conforto. Não dá mais para, como pais e mães, na condição de autoridades que somos, o poder constituído que Santa Catarina nos derrogou, assistir esses episódios sentados nos nossos confortáveis sofás, lamentando as tragédias, mas seguindo a nossa vida como se nada fosse. Está na hora de nós agirmos, e não sozinhos, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com o Governo do Estado, com todos os poderes constituídos, com o setor produtivo, com pais e mães, com a sociedade unida em nome dessa causa. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigada por me ouvir.
Muito bem, devolvo a condução dos trabalhos da mesa à deputada Paulinha.
Inscrito ainda para falar, nosso querido deputado Sargento Lima, não? Trocou pelo deputado Maurício Peixer, então? Beleza. Deputado Maurício Peixer, o tempo da tribuna por 10 minutos é de Vossa Excelência.
Bom dia a todos. Saúdo a deputada Paulinha, presidente em exercício nesse momento, os deputados e plenário e todos aqueles que nos acompanham pela TV UOL. Olha, quero deixar bem claro, e sempre a minha posição foi esta, que a defesa da vida é inquestionável, indiscutível, inegociável. A vida começa desde a concepção até o último suspiro. Assim está escrito no livro de Jeremias: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Esse assunto não se esgota e precisa ser tratado diariamente. A defesa da vida em todas as suas formas. O assunto mais atual, defesa da vida, é o aborto. Muito comentado, muito falado, mas não sabido os efeitos que ele tem. Esse assunto veio à tona, principalmente neste momento, em virtude da ação no STF, a DPF 442, que legaliza o aborto até a 12ª semana de gestação, e já teve o primeiro voto favorável de uma mulher, a Rosa Weber, relatora da ação. Ela foi a única a votar nessa DPF até agora, e a votação foi suspensa por um pedido do ministro Luiz Roberto Barroso. Com isso, a análise será feita de forma presencial. Precisamos lembrar que na Constituição, crime de aborto está descrito no Código Penal desde 1940, entre os artigos 124 e 128. A regra prevê que a mãe, ela responda por isso, e aqueles envolvidos também. Defender a vida também é promover a doação de órgãos, zelar pelas crianças e pelos idosos. Na doação de órgãos, nós vemos aí muitas e muitas pessoas na fila para receber um órgão e não consegue. Nós devemos sim combater o uso de drogas e entorpecentes. É a defesa da vida, porque sabemos que a droga entorpecente, elas fazem mal e matam. Não matam só a si, a família também. Se destrói com as diferenças que tem dentro do próprio lar. A criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, aqui na LESC, tem o propósito de propagar estas mensagens e com muita força, espalhando-se por toda Santa Catarina e ecoando em todo o Brasil. Assim foi feito aqui e deu uma dimensão grandiosa a esta casa, porque todos nós, acredito, somos em defesa da vida. Entre tantas ações propostas pela Frente Parlamentar, está a criação de frente parlamentares ou comissões em defesa da vida nas câmaras de vereadores e aí outros projetos também de leis efetivas que possam cuidar e proteger as vítimas, principalmente. Aqui, a Câmara de Vereadores, a pioneira agora em defesa da vida com a criação de uma frente parlamentar é Florianópolis. O lançamento é hoje e tem como proponente o diácono Ricardo e também junto com ele a Mariana Matos. Então, hoje, às 19 horas, a primeira frente parlamentar em defesa da vida vai acontecer aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis, é a primeira de Santa Catarina, como desdobramento do trabalho que estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Já está programado também em Itajaí, o vereador Beto Cunha, e lá em Joinville, na nossa terra, deputado Sargento Lima, com os vereadores Leito Profeta e William Tonese, como também na minha cidade natal, Guaramirim, e tantas outras câmaras que estão nos procurando, aqueles que efetivamente defendem a vida em todas as suas posições. E eles estiveram aqui, inclusive no lançamento aqui da Frente Parlamentar esteve o arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson, que acompanhou e deu total apoio à criação dessas frentes parlamentares, mas principalmente a busca e a luta em defesa da vida. Precisamos ser intensos e incansáveis para defender a vida. Cenários adversos que colocam a vida em xeque, né? A própria invasão do movimento do Sem Terra, o MST, aqui em Canoinhas, aqui foi colocado pelo delegado Egídio, que acompanhamos, a ação dura é, sim, da polícia, no momento certo, fazendo certo. Porque somos também defensores do direito à propriedade e do direito ao trabalho. Quem é cristão sabe que na Bíblia está lá bem escrito: pelo suor do teu rosto ganhará o pão de cada dia. suor do teu rosto é o trabalho. Quem trabalha tem direito a adquirir. Quem trabalha tem direito à propriedade, e o direito à propriedade, no nosso entendimento, ele é justo, correto e também é inquestionável. Então, a invasão também, ela agride o direito à propriedade privada. Isso nós defendemos, a propriedade privada. Ainda bem que temos uma segurança pública, e aí quero enaltecer a PM, a Polícia Militar de Santa Catarina, que é considerada, assim, a melhor polícia militar do Brasil. Isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Quero ressaltar, então, aqui, novamente, que ações como essa tomada pelos vereadores de Florianópolis mantém vivos os valores que apregamos do berço, principalmente que não somos um amontoado de células. Também reforço o cuidado que precisamos ter com o próprio corpo. Por isso, a massa do meu corpo, minhas regras, é inválido. Porque cuidar do corpo é evitar gravidez indesejada. Isso pode ser feito. Evitar. Por fim, quero convidar todos os vereadores engajados na luta pela vida, deputados engajados pela luta pela vida, que nós possamos nos pronunciar, falar. E, novamente, busco a palavra de Deus, que norteia a vida do cristão, que devemos seguir, e lá está escrito. Deputado Sargento Lima, mais uma vez eu coloco, porque nós temos pautas muito parecidas, lutas muito iguais. Se o senhor não vier aqui falar, deputados que defendem o bem, não vier aqui falar, sabe quem falarão? As pedras falarão, porque os homens ficaram quietos. E nós temos que falar e nos pronunciar. Defesa da vida é defender, sim, as pessoas. Defender o bem. E na Bíblia, novamente, está escrito. Nós temos dois caminhos que podemos seguir. O bem ou o mal, a vida e a morte. E lá deixa bem claro, escolhe, pois, a vida. A vida é um bem. É uma graça que Deus nos deu e a cada dia nós temos que louvar e bendizer a Ele pelo dom da vida. Pois não, senhor parte, deputado.
Deputado Maurício, quero parabenizá-lo pela sua fala e somar-me a Vossa Excelência. Creio que a palavra de Deus é a nossa referência, né? Todo o regramento do Ocidente é embasado nisso, né? Na palavra de Deus, no sistema judaico-cristão. E que foi o que nos trouxe até aqui, e que são princípios imutáveis. O próprio Senhor Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então é a base que trouxe a sociedade até aqui, e parabenizá-lo, então, pelo seu posicionamento e comungar com Vossa Excelência do mesmo pensamento.
Obrigado, deputado. E aqui também parabenizar a Marcha para Jesus, que vai acontecer aqui em Florianópolis, dia 4 de novembro, enaltecendo tudo que é bom, porque o que vem de Jesus, os exemplos, são bons, são em favor da vida. Lutamos todos pela vida. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Obrigada, deputado Maurício Peixe. Agora, no horário destinado aos partidos políticos, eu chamo o deputado Marquito, do PSOL, que tem até 3 minutos para fazer uso da palavra, e em seguida o deputado Sargento Lima, do PL, que faz também uso do seu tempo já requerido aqui.
Queria aqui dar um bom dia para todos os meus colegas deputados e deputadas também, deputada Paulinha, presidente, também a todos que acompanham aqui nas galerias, os estudantes lá de Imbituba, da Divinéia, estão aqui acompanhando a gente. Quero aí dar um salve para todos e todas. Eu venho rapidamente orar de partido, convidar os colegas deputados, também a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Nós estaremos realizando uma audiência pública na próxima segunda-feira, às 18h30, no auditório da OAB de Balneário Camboriú, para o debate em relação às condições de abastecimento de água da cidade de Balneário Camboriú. Nós sabemos, né, recebemos na Comissão de Turismo e Meio Ambiente uma demanda de uma ação civil pública que tramita e que transita já há alguns anos em relação à questão do saneamento e da, especialmente, água e esgotamento sanitário em Balneário. Estive conversando com representantes do poder público direto e a cidade de Balneário Camboriú passa por um problema central que é a sua condição de captação e distribuição de água, bem como a qualidade dessa água. Hoje, essa água é captada no município vizinho, que é Camboriú, e que a água já não é suficiente para aquela cidade. E tem todo um debate para ampliar essa captação e que está encontrando dificuldades do ponto de vista de outorga, de condições para esse abastecimento. Então, a Casa Legislativa cumpre uma tarefa muito importante, a Comissão de Turismo e Ambiente, do qual eu presido, estará coordenando e conduzindo essa audiência pública com o objetivo de alcançar o sucesso para aquela população. Quero dizer que o abastecimento de água e o tratamento de esgoto são temas centrais do nosso litoral catarinense. Balneário Camboriú não é exclusiva nessa problemática. A gente tem dificuldades, inclusive, aqui na capital catarinense, em Florianópolis, e a Comissão de Turismo e Ambiente cumpre essa tarefa. E quero convidar também os deputados para agora, às 10h30, a gente vai realizar uma reunião extraordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente para a realização de um debate ali no plenarinho, na sala de comissões, sobre as condições da lagoa de Sombrio, uma lagoa muito importante no extremo sul do estado, que tem passado por questões de assoreamento, como outras lagoas no nosso litoral, e que a gente vai fazer uma escuta dos órgãos da região, órgãos ambientais, das universidades e também da comunidade e do entorno, para pensar soluções a partir da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Quero aqui, então, deixar o convite para essas duas atividades. Audiência pública em Balneário Camboriú, segunda-feira, 18h30, na OAB, e agora, às 10h30, aqui na Comissão de Turismo e Ambiente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Marquito. Deputado Sargento Lima, no uso do tempo do PL, Vossa Excelência tem disponível até 16 minutos.
Partido grande, tem um latifúndio de tempo para usar, né? Uma alegria. Geralmente eu falo com o meu público sempre que vem à tribuna. Meu público de direita no estado de Santa Catarina. Geralmente é para essas pessoas que eu me dirijo. Mas hoje eu quero que o público de direita se coloque de lado e eu quero falar com a esquerda do estado de Santa Catarina. É para vocês o meu recado. É com vocês que eu quero falar no dia de hoje. Quero que vocês pensem sobre suas pautas e quem as defende. Tanto discursos femininos, feministas, se aborda tanto esse tema, mulheres. E eu quero que vocês reflitam sobre o seguinte. Quem são aqueles que quando alguém estupra, violenta, física, moral e mentalmente uma mulher, quais são aqueles que pedem a castração química? Quem são aqueles que vêm aqui, deputado Jessé, e dão soco na tribuna e clamam pela mudança de leis para que aquele que pratique essa barbárie apodreça no fundo de uma jaula? Que é o mais perverso de todos os crimes, se usar da sua força superior física para subjugar alguém mais fraco. É a esquerda ou a direita? Quem que faz esse pedido? Do outro norte, do outro lado, da pauta que vocês, por isso que eu estou falando com vocês, esquerda, pedem para que o preso receba carinho, assistência médico-odontológica, alimentação balanceada por nutricionistas dentro do presídio. Que a justiça caríssima do Brasil se debruce para colocá-lo o mais rápido possível no convívio à sociedade. Para que ele possa repetir a sua ação delituosa, o seu crime. E quando acontecem casos pelo mundo afora, como aconteceu em Israel, de mulheres que foram estupradas após a morte, segundo o laudo legista, encontra coro quem defenda isso, quem tente justificar o injustificável. É a esquerda ou a direita que endossa esse discurso? Para reflexão, que bom que tem jovens aqui, que votem pensando nisso para casa. É a esquerda ou a direita? Vamos para frente? Aqueles brasileiros que são afrodescendentes, que são de esquerda, peço para vocês, aqueles que são, escutem o que eu vou falar. Se eu fosse um político que usasse essa tribuna para poder minimizar a sua capacidade, para poder angariar voto, minimizar a sua capacidade intelectual, para poder tirar de vocês do pé de igualdade, para dizer que vocês são diferentes, para menosprezar, para inferiorizar a capacidade intelectual de vocês, só para mim poder dizer que sou o grande representante de alguém que ninguém levantou a mão e disse: olha, você é meu representante, mas pega essa pauta. Como se você fosse uma subclasse que precisasse ser tutelado por alguém. Eu sei, meu discurso incomoda. Ele dói no ouvido das pessoas. Então, quem que chegou aqui e disse: realmente o homem precisa ser educado para viver como iguais, sem menosprezar alguém pela tez da sua pele, pela sua cor, pela sua natureza étnica? Quem? É a esquerda ou a direita? Quero falar com aqueles que são integrantes do movimento Sem Terra. É seu amigo ou seu inimigo? Aquele que fala: entre dentro de um ônibus, viaje com a sua família. Entra lá, companheiro. Vamos lá, vamos para um terreno sujo, embarrado. Acampe lá com a sua família. E depois corre para dentro do carro confortável dele e volta para a sua base eleitoral. E te deixa lá. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu em Santa Catarina. Colocar essas pessoas fragilizadas em situação em Canoinhas e em Major Vieira. E aconteceu o que aconteceu, e o estado inteiro falou disso. E eu estou vindo aqui diligentemente todos os dias na tribuna, e MST, nenhum representante do PT, do qualquer partido de esquerda, do PSOL, seja lá o que for, não veio aqui nessa tribuna defender vocês. Tentem achar aqui, né? Por quê? Porque tem vergonha de vocês. Vocês só são bons a cada 4 anos. Vocês são só bons para ser utilizado como massa de manobra, quando eles deveriam falar o seguinte: deputado Matheus Cadorim, existe o INCRA, e é o INCRA que faz reforma agrária. Venha aqui no meu gabinete, e se ninguém falou isso, eu falo para vocês: venha aqui no meu gabinete que eu vou ensinar vocês a fazer inscrição no INCRA, que custa quase R$1 bilhão por mês, e não chega para vocês lá no acampamento. Onde fica esse dinheiro? Ninguém veio aqui defender o Sem Terra, porque estão de olho é no voto do todo, não no votinho de vocês. Vocês são só uma ferramenta para ser utilizada por eles. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Os professores, que eu tanto respeito, professoras, que às vezes vão lá, e eu vou olhar na rede social, quem comentou minha rede social, com palavra pesada, dura, cobrando. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, professores. As pautas de vocês estão aqui. Cada um desses 40 estão estudando ela. Agora vocês acham que vocês vão aprovar sua pauta com 4 ou 5 votos? É isso, deputado Oscar Gutz. É com 4 ou 5 votos se aprova o quê aqui? Somos nós que estamos escolhendo, buscando, procurando, investigando, nos desdobrando para achar a melhor solução para o problema de vocês. E nem por isso a gente chega aqui e fala: essa pauta é minha. Eu vou morrer, eu vou arrancar meu cabelo, eu vou ter um xilique aqui, vou dizer que sou um grande representante de vocês. Não. Silenciosamente, cada um desses deputados vão lá na comissão e faz o trabalho que tem que ser feito. Deixem de ser utilizado como o barro na mão do mau oleiro, deixe de ser ferramenta na mão das pessoas. MST, estou afirmando para vocês, nenhuma voz aqui nesse microfone foi levantada para defender vocês. Nenhuma. Nenhuma única voz. O que teve foi uma atuação por parte do governo do estado, governador Jorginho Melo, que ainda orientou as forças policiais. Gente, não se esqueçam, são brasileiros, são catarinenses que estão ali. Ajam com profissionalismo, lembrando eles a todo minuto. A própria Polícia Militar estudando a melhor via, estendendo a possibilidade de sair. Indígenas, 575 milhões de reais o orçamento da FUNAI. Será que com isso não consegue construir um campo de futebol, José Baltex, que tem que chantagear o governo do estado para abrir uma comporta, para poder salvar a vida de quem está no vale? Índio, até quando vocês vão ser manobra na mão desse pessoal desqualificado? Desse povo que se reveste de uma autoridade que eu não sei quem revestiu eles para poder falar. Eu sou representante de índio, sou representante de sem terra, sou representante do povo preto, do povo negro, sou representante do LGBT, que ia mais. Expõe vocês por uma opção sexual para poder arrebanhar pessoas no canto e coletar voto. Vocês não veem isso? Como se você... como a opção de com quem você vai para a cama ou não fosse algo que lhes colocasse numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, que precisa ter um político para te defender. Político bom é aquele que defende a pauta de todos, que olha todos, olha o estado de Santa Catarina, olha o Brasil como um torrão único. Movimento sem terra, vocês querem ter essas terras? Vá para lá, acampe lá em Brasília, como nós fizemos, e fique lá fazendo manifestação para o presidente Bolsonaro voltar, que foi ele o campeão indiscutível de distribuição de títulos de terra. Foi ele. Vá lá fazer pressão na frente do INCRA, deputado Jacé Lopes. É lá que é o lugar deles, acampem lá como nós fazemos. É o INCRA que tem essa responsabilidade, que é fiscalizado pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pela PGU, que cobra isso deles e não fazem. Tenta achar um site do INCRA que você consegue achar como se faz o cadastro. É um emaranhado de links ligando nada ao lugar nenhum que você não consegue e você desiste. Que vergonha! Que vergonha! Olhe quem realmente está trabalhando por vocês e que não chama você de movimento sem terra, de trabalhador sem terra, chama você de trabalhador tão somente como todos os outros. Por que que não se manifestam de forma agressiva quando estão estourando o teto de gastos do governo federal, explodindo ele? Essa é a manifestação que deveriam fazer. Nessa tribuna veio um deputado aqui que garantiu que o governo federal iria honrar todas as rúbricas de infraestrutura. Nós já estamos no... Eu estou louco para chegar a janeiro e chamar de mentiroso aqui. Ministro do Nine veio aqui, do Inominável, veio aqui e falou, não, nós vamos honrar. Eu estou esperando, Vim. Estamos esperando alguém se manifestar nessa casa e falar, olha, eu achei os 1.200 homens da Defesa Civil que o PT mandou para Santa Catarina. Sabe por que ninguém achou? Porque não veio. Que o PT disponibilizou 6 aeronaves, deputado Maurício Peixe. Devem estar caídas aí em algum rincão, algum lugar do estado. Botar os bombeiros para procurar ele lá, o GBS, o Grupo de Busca e Salvamento, para ver se localiza onde está esse pessoal. Mentem como respiram. Mentem como respiram. E tem que agregar essas pessoas do lado deles ali que busca a luz à noite como uma mariposa busca uma lâmpada. Não precisa. Todo mundo aqui já trabalha para vocês de forma igual. Seja você afrodescendente, seja você ítalo germânico, seja você preto, branco, amarelo, seja você gay, hétero, todo mundo trabalha por vocês aqui. Esse haters que você faz nas redes sociais dos outros, não me incomoda, de verdade. Até porque eu não ligo para isso mesmo. Porque sei que vocês são conduzidos por pessoas mal-intencionadas. Mal-intencionadas. E nesse campo da internet, a gente pensa. E para finalizar, falar com vocês, empresários de Santa Catarina, que cobram austeridade, cobram uma posição liberal dos deputados, mas estão aqui, muitas vezes, esses mesmos que endossam esse discurso de tudo pelo social, não gostam de fiscalização. Fiscalização é boa para os outros. Tem que fiscalizar, dos outros. O deputado Pedrão esteve aqui falando da questão da Kazan, né? A gente vai assinar aqui junto contigo aqui. Pode ter certeza, eu vou. Porque CPI foi feita para ser assinada. Se não achar nada, obrigado, desculpa, até a próxima. Da situação aqui. CPI foi feita para isso. Tem que buscar, se investigar, sim. É o nosso trabalho. Para isso a gente é pago. Para isso que a gente tem todos os meios. Todos os meios nos são oferecidos para trabalhar aqui. Bons gabinetes, boa assessoria. Para isso nós somos pagos. Ouve-se em boca pequena que até asa nós teremos daqui a pouco. E como o sonho do Ícaro, né? Que foi lá perto do sol e acabou caindo, por querer ficar muito perto do sol, me lembrou de um ditado, que formiga quando cria asa quer morrer. Né? Então esse é outro discurso que eu quero ver, assim, aqueles que estão realmente preocupados com o que é feito com o dinheiro do povo. Tá? Muito obrigado pela atenção.
Opa. Obrigada, deputado Sargento Lima. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o Bloco União PSD-PTB deseja fazer uso? Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT? Deputado Sareta? Vossa Excelência, meu querido amigo, tenho o tempo de até 7 minutos para se pronunciar.
Obrigada, presidente em exercício, deputada Paulinha, senhoras deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, quero trazer uma preocupação real aqui. Nós temos que viver no mundo real, os catarinenses, deputado Lucas e Vossa Excelência, ontem, inclusive, informalmente aqui, levantava também essa questão, numa conversa que tivemos, que é a questão da análise dos recursos da Lei Orçamentária para a Saúde 2024. Quando a gente pega um comparativo das leis orçamentárias anteriores, na Lei Orçamentária de 2021, o Estado destinou para ações e serviços públicos da saúde o valor de R$ 3.515.321,00. Que correspondia, então, a 14% da receita. Na LOA 2022, esses 3 milhões e 500 subiram para 4 milhões e 539. E na LOA 2023, esses 4 e 500 subiram para 6 bilhões e 663 milhões. Portanto, agora em 2024, a gente esperava que fosse pelo menos para 6 ou 7 bilhões. E qual não é a nossa surpresa, baixou o valor, inclusive não considerando o próprio índice inflacionário, de 5 bilhões e 600 para 5 bilhões e 200 bilhões. Ao longo, portanto, desses anos, houve um crescimento desses recursos na saúde, e a nossa preocupação é muito grande, deputado Emerson, porque nós vivemos ainda problemas graves, e poderemos enfrentar mais ainda. Eu sei que está havendo credenciamento, por exemplo, de despesas que o Estado estava assumindo nos últimos 3 anos, e agora com a mudança do Ministério da Saúde, credenciou, por exemplo, a Oncologia de São Miguel do Oeste, então o SUS Nacional, o Ministério da Saúde tem assumido algumas despesas, mas nada justifica essa queda drástica de recursos para a saúde no próximo ano. Vamos pegar um caso específico tão falado aqui das cirurgias eletivas, deputado Oscar. Este ano, 145 milhões para cirurgias eletivas. E nós temos uma fila grande ainda. Porque tem aquela fila famosa dos 105 que tinha lá em janeiro, mas tem a outra fila que se acumulou de janeiro para cá. E pasme que esses valores de 145 milhões caem para apenas 36 milhões no ano que vem. O que representa uma queda de 108 milhões de reais. Queda substancial para as cirurgias eletivas de 2024. Portanto, eu quero trazer esses dados, já destacamos isso anteriormente, isso já foi inclusive publicizado pela imprensa catarinense, porque o orçamento do Estado está tramitando e nós temos a oportunidade de corrigir isso. Porque não assim fazendo, temo que nós possamos estar caminhando para uma situação mais difícil ainda do que vivemos hoje no próximo ano, com essa redução drástica de recursos. Nada justifica isso. Nada justifica essa queda violenta de recursos destinado para uma área tão fundamental quanto é a saúde. Portanto, eu espero que nós possamos reverter isso. Talvez aqui na própria casa, o ideal era que o próprio governo refizesse isso, mandasse um substitutivo, reconhecendo que isso não pode acontecer. Vi uma justificativa dias atrás dizendo, ah, mas depois pode suplementar. Sim, eu sei que pode suplementar. Mas quando você corta drasticamente assim agora no orçamento, depois para suplementar tem que tirar de outro local já aprovado, e nós sabemos que esse depois pode ser a continuidade da angústia de milhares de pessoas que continuam nas filas das cirurgias eletivas em Santa Catarina. Obrigado.
Obrigada, deputado Sareta, pela importante manifestação. Agora, o bloco Podemos Republicanos e Novo, gostaria de fazer uso da tribuna? Não? PP, encerrado, então, os inscritos para o horário destinado aos partidos políticos, nós já chegamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias: projeto de lei 095-2023, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre o dever dos estabelecimentos públicos e privados instalarem dispensadores de álcool em gel antisséptico 70% para a higienização das mãos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Para a votação, meus amigos, discussão e votação em turno único do projeto de lei 416-2021, de autoria do nosso amigo deputado Jerry Comper, que altera o artigo 3º da lei 12.854, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para prever a celebração de convênios com hospitais veterinários e clínicas veterinárias, públicas e privadas, para o atendimento e tratamento de animais em situação de abandono. O projeto teve pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e também da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, não havendo discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, projeto de lei aprovado. Discussão e votação também em turno único do PL 146-2023, do deputado Vicente Caro Preso, que institui a Schützenfest, a festa dos atiradores e do tiro desportivo no município de Jaraguá do Sul, altera o anexo único da lei 18.531, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para incluir a referida data alusiva ao calendário oficial do Estado de Santa Catarina. O projeto recebeu emenda substitutiva global e pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação e Cultura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o projeto de lei. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 159-2023, de autoria do nosso querido deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Comunidade de Assistência Sindical de Criciúma, CASCRI, altera, então, a Lei 18.278, que consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual para fazer constar nele, então, o nome de tal entidade. O projeto de lei recebeu pareceres favoráveis da CCJ, da Comissão de Trabalho, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, encontra-se aprovada a matéria. Projeto de Lei 161/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que também altera o anexo da Lei 18.531, que dispõe sobre as instituições e datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir, então, o Dia Estadual do Motoclubismo relativos a motoclubes e motogrupos. O projeto de lei teve pareceres favoráveis da CCJ e da Comissão de Educação e Cultura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o presente projeto de lei. Agora, de autoria do meu amigo Lucas Neves, também temos um projeto para apreciação, que é o PL 203/2023, que altera o anexo 1 da Lei 16.720, de 2015, que consolida leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito de Santa Catarina. O nosso querido amigo deputado Lucas propõe denominar Aeroporto Regional da Serra Catarinense o Aeroporto Ricardo Céu Wagner, no município de Correia Pinto. O projeto de lei tem emenda substitutiva global, mais pareceres favoráveis da CCJ e da Comissão de Transportes. Em discussão?
Senhora Presidente, deputada Paulinha, só justificando, nós estamos fazendo uma alteração. Hoje o aeroporto ele é conhecido como Aeroporto Regional do Planalto Serrano, em Correia Pinto. E nós, com essa alteração na lei, nós estamos propondo alteração para que ele passe a se chamar Aeroporto Regional da Serra Catarinense em Correia Pinto. Basicamente, trocando o Planalto Serrano pela Serra Catarinense, porque a nossa região não se identifica mais como Planalto Serrano. Essa foi uma reivindicação que nós recebemos do Conselho de Turismo da Serra, nós recebemos de outras entidades, justamente porque vem com a intenção de reforçar, deputado, reforçar a identidade da Serra Catarinense. Planalto Serrano se tem em vários estados, mas Serra Catarinense só nós temos. Então, a gente quer justamente reforçar a marca Serra Catarinense deste aeroporto, que é a porta de entrada da nossa região, que continuará sendo em Correia Pinto, para que o aeroporto passe a se chamar, então, Aeroporto Regional da Serra Catarinense de Correia Pinto, preservando a nossa essência, preservando o município no nome do aeroporto também. Peço, então, apoio aos nobres colegas. Muito obrigado.
Em votação, aqueles que concordam permanecem como estão. Está aprovado o projeto de lei de iniciativa do deputado Lucas. Na ordem do dia, ainda nós temos para apreciação os pedidos de informação 435/2023 da deputada Luciane Carminati, que solicita ao secretário de Administração informações acerca de doações de imóveis do município de Chapecó, e o 436, de autoria do deputado Altair Silva, que requer ao secretário de Educação informações acerca da reorganização dos alunos da Escola de Ensino Fundamental Prefeito Isidoro Giacomo Savares e da Escola de Ensino Fundamental Orides Rovani, localizadas no município de Ipumirim. Em discussão, as presentes proposições. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovadas. Pessoal, eu convoco para daqui 30 segundos uma nova sessão para apreciação extraordinária, para apreciação das redações finais das matérias aprovadas hoje, como forma de nós darmos celeridade e os projetos de lei que são de autoria, então, dos nossos colegas parlamentares possam ser devidamente sancionados em menor tempo. Essa sessão está encerrada e convocando a próxima para daqui a 30 segundos, não mais que isso. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária com o propósito de apreciarmos a redação final dos seguintes projetos de lei, já aprovados em turno único. PL 416-2021, de autoria do deputado Jerry Comper. PL 146, de autoria do deputado Vicente Caropreso. Projeto de lei 159, de autoria do deputado Neudi Sareta. 161, de autoria do deputado Jair Mioto. E projeto de lei 203, de autoria do deputado Lucas Neves. Não havendo quem queira discutir, encontram-se, então, aprovadas as matérias a título de redação final. A presidência também comunica que vai encaminhar aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: de 1.095 a 1.102 e de 1.104 a 1.111. Nada mais havendo a tratar, encerramos esta sessão convocando a outra especial para segunda-feira às 19 horas, em homenagem às mulheres da ciência. Com a graça de Deus, encerramos a presente sessão. Muito obrigada a todos e todas.